quando você fala do DACT, do DCTA, de funcionário público, isso aí se estende a outros institutos. Está ali o nosso presidente do sindicato do, do ITA. Ali no ITA, no DCTA, o nível de envelhecimento dos pesquisadores é dramático. O presidente do sindicato trabalha numa seção que só tem ele com a memória do instituto. Se não for contratado, não for concursado, gente nova, vamos perder a memória. E nós não podemos fazer concurso. Tem uma regra geral, e é muito razoável que haja uma economia na área de pessoal. Então, o que, que eu reivindico? Que estendam aos institutos, que é uma folha de pagamento relativamente pequena, do ponto de vista fiscal não tem relevância, a mesma regra das universidades federais. Qual é a regra das universidades federais? A reposição de um terço é automática. Então, nós expandimos 28 mil professores universitários na rede das universidades federais, 28 mil, 6 mil reposições e 22 mil novas contratações, mas nós não criamos nada semelhante do ponto de vista dos institutos de pesquisa. E eles têm um papel decisivo até para as universidades, porque você não tem docência de qualidade se não tiver pesquisa. Você não ensina se você não pesquisar, principalmente o conhecimento novo. Então, eu proporia que estendesse essa regra para os nossos institutos, a mesma regra das universidades federais. É uma coisa relativamente simples, o custo fiscal nós podemos fazer é relativamente pequeno e nós preservaríamos instituições de excelência de pesquisa. Sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o professor Ideu de Castro Moura, que é um excelente físico, continua na nossa equipe, está à frente desse, desse programa, e nós estamos muito empenhados. Esse ano vai ser mudanças climáticas e desastres naturais, exatamente chamando a atenção da juventude para esse tema. E no caso da adaptação, o nosso principal programa hoje é o Sistema Nacional de Desastres Naturais, que é um imenso desafio, como eu falei, que nós estamos muito dedicados. Também nós estamos trazendo na área de divulgação da ciência, o túnel da ciência. Fizemos um acordo com a Alemanha, é uma das exposições mais modernas sobre a evolução da ciência, e nós vamos ficar 2 anos com o túnel da ciência no Brasil, queremos pelo menos 12 cidades, fica em média 2 meses por cidade. Então é uma grande iniciativa que nós queremos fazer. A Fundação Roberto Marinho está com um projeto também excepcional, que é o Museu do Amanhã. Acho que vai ser um grande centro de divulgação das áreas mais sensíveis da ciência, um projeto muito interessante. E estamos concluindo uma negociação com o CERN. Nós estivemos lá no CERN. O CERN é um projeto de... talvez o projeto mais caro da ciência básica no mundo. É um projeto de 16 bilhões de dólares... É um túnel de 27 metros a 100 metros de profundidade, do tamanho de um túnel de um metrô, para fazer colisão de prótons para estudar a origem do universo. E foi uma experiência muito interessante. E o CERN, eles têm um globo na apresentação, que é em 3G, que mostra toda essa discussão da origem do universo. Por exemplo, você está ali e você vê, tem um painel de raios cósmicos que você vê em tempo real quanto que está caindo na sala. Os raios cósmicos estão entrando aqui, por exemplo, que a gente não vê. É muito interessante, é uma coisa de futurista. Então nós combinamos de trazer essa exposição móvel deles para o Brasil. Ainda não acertamos detalhes, mas acho que vai chegar. Em relação ao corte de orçamento, nós tivemos um corte importante no Ministério. Nós estamos nessa linha dos fundos setoriais, da CID tecnológica, buscando recuperar de forma permanente os recursos. E acho que o Ministério não pode depender só de recursos orçamentários. Por isso tem que ter fontes permanentes. Por exemplo, os royalties do petróleo. Dependendo desse marco regulatório, a gente resolve o problema de financiamento da ciência, tecnologia e inovação com uma certa para as próximas décadas. E os fundos setoriais também. Agora, apesar dos cortes, na FINEP, nós tivemos um aumento de 2 bilhões de reais no orçamento. É um aumento espetacular para a conjuntura que nós estamos. A presidenta Dilma tem foco na inovação e quer impulsionar a inovação. E o dia que a gente conseguir, que eu acho que ainda tem muito trabalho pela frente, que a FINEP seja um banco público, nós vamos liberar a FINEP das restrições orçamentárias e ela vai ter muito mais liberdade, muito mais capacidade de alavancar recursos ao mercado, fazer novos instrumentos, muito mais agilidade para financiar a inovação no Brasil. Senador Cícero, eu acho que o Ministério... é um ministério que tem que ser preservado dos palanques políticos e das disputas partidárias. E assim como a oposição está tanto na Câmara como aqui fazendo este gesto, vocês têm certeza que eu também farei no meu ministério. Não será instrumento de disputa partidária e política. A montagem da nossa equipe não foi feita com esse critério, vocês podem ver. A maioria aqui, eu não sei nem que partido que é, não sei quem votou e nunca perguntei e não perguntarei. O critério foi qual é o melhor currículo que tem nessa área aqui. Então, é esse aqui. Então, tá bom, chama aqui. E foi assim que nós montamos a nossa equipe. E se você olhar Renato Archer, Sadenberg, e Eduardo Campos, ministros que passaram, Sérgio Rezende, é um ministério que soube olhar com esse horizonte. Né? É um ministério do amanhã, nós temos que pensar. E mais, é um ministério, é tão desafiador essa área, que nós temos que trabalhar Estado, município e governo federal juntos. Não dá para fazer desse ministério uma disputa. Tem outros ministérios que são parte da disputa política e ela é legítima na democracia. Mas esse é o ministério que tem que trabalhar de forma com política de Estado e de forma parceira. E nós vamos nos empenhar muito para trabalhar dessa forma. Então, eu agradeço os elogios, são recíprocos à admiração. No etanol, nós estamos fazendo duas pesquisas decisivas: gasificação e hidrólise enzimática. Por esses dois roteiros tecnológicos, o nosso etanol pode duplicar ou até mesmo triplicar o potencial energético. E nós daríamos um aumento espetacular de eficiência energética. Na gasificação, nós estamos disputando, nós estamos um pouco atrasados, hoje nós estamos muito próximos do que os Estados Unidos vem pesquisando nessa área. E na hidrólise enzimática. E na gasificação é um outro roteiro. Já existem algumas unidades no mundo, mas nunca foi feito para a palha da cana-de-açúcar. Então, nós vamos aproveitar toda a palhada e vamos dar um bagaço e vamos dar um salto extraordinário em termos de eficiência energética. E aí eu chamo a atenção de um tema também, que nessa conjunto de audiências vão fazer, seria interessante debater. Na Alemanha, o governo alemão lançou um projeto de colocar 10% de etanol na gasolina. Houve um movimento da sociedade chamado Caos Mais 10, dizendo o seguinte, vão destruir os automóveis alemães se colocar etanol na gasolina. E não colocaram. Assim como houve um movimento muito forte tentando dizer que o nosso etanol é que estava aumentando o preço da comida no mundo. Certo? Era um dedo sujo de petróleo ali atrás, mas de qualquer forma nós vamos virar um grande exportador de petróleo e seremos um dos maiores produtores e consumidores de etanol. Nós temos que cobrar da indústria alemã no Brasil. A Mercedes, a Volkswagen, quer dizer, qual é a pesquisa que foi feita para usar o etanol? O que é que vai ser feito para melhorar o etanol? E se não é verdade que destrói o motor de automóvel, qual é o debate que nós vamos enfrentar do ponto de vista acadêmico para mostrar para o consumidor alemão que isso não tem nenhuma procedência? Então nós precisamos de P&D, precisamos de enfrentar essa discussão e melhorar cada vez mais o uso do etanol. Sobre as leis estaduais, acho que é uma excelente sugestão. Eu vou convidar os secretários de Ciência e Tecnologia, convidarei a comissão também para estar presente, os senadores tiverem interesse. Aqueles estados que ainda não têm, talvez chamar uma reunião com todos os secretários para a gente fazer uma avaliação das leis estaduais. Podemos fazer uma avaliação qualificada, pedir ao CGE para fazer o que tem nos estados em termos de legislação estadual de inovação, ciência e tecnologia, também de alguns municípios que já têm, para a gente apresentar isso para o conjunto dos secretários, os estados que não têm passarem a ter, os que já têm aprimorarem, e a gente tentar criar regras nacionais para que estimule cada vez mais o financiamento à ciência e à inovação. Era isso.
Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Desculpe. Antes, o senador Walter Pinheiro. Desculpa o meu equívoco em função de ter assumido aqui a presidência. Se é mais velho, não parece. Às vezes as aparências enganam, senador Walter.
Bondade do Walter.
Vossa Excelência está na mesma linha de Ginhangelo, né? Que acha que a Luísa passou por um processo de inovação, inclusive, né? Modificou e tal, chegou mais solícito. Fez até uma parceria com Flecha, eu não sei se ele é um arco, e veio para... Né? Mas a relação de arco com Flecha é perigosa, eles se encontram, mas depois cada um fica parado e outro vai embora, né? Então, não sei se é essa parceria que meu amigo Ginhangelo se referiu. Mas, senador Aloysio, ministro da Ciência e Tecnologia, eu fico contente com o grau de assim, eu diria até, dessa relação estabelecida pela sua equipe com o Ministério? Primeiro, pela identificação de eixos centrais para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar. E falo isso, meu companheiro Aloysio, como alguém que acompanhou, inclusive, esses ministros todos que aí agora há pouco foram citados, desde Sadenberg até o Sérgio Rezende. E inovamos no processo, na Câmara dos Deputados, na época, que era exatamente uma relação com o MCT para além das relações políticas. Eu não acredito que ciência e tecnologia é a política como todo mundo tenta trabalhar. Eu acho que não. Ela está no centro da política. Agora, ela precisa ter da política esse grau de prioridade e a compreensão do papel dessa área. Nós discutimos muito aqui no Congresso Nacional isso e na hora da materialização dessa importância, a gente vê o resultado. Ao longo desses anos, e aí eu diria que a sua participação, inclusive, como senador, teve a oportunidade de testemunhar isso, quando nós chegávamos na hora efetiva de materializar essa importância da ciência e tecnologia, que era no orçamento, a gente sempre amargou dificuldades. Portanto, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção dessa apresentação aqui, que o MCT nos brinda, é esse conceito de que ciência e tecnologia tem que ser peça preponderante como vetor de infraestrutura. Tem que ser lido como essa base central, como ferramenta essencial e como pilar de sustentação. E aí vou, inclusive, ao encontro do que foi levantado aqui até pelo nosso ministro, no aspecto da gente tentar focar. Eu me preocupo muito, Aloysio, que assim, como tem uma diversidade e o tempo é relativamente curto, e eu sempre brinco com essa história, meu pai que dizia que o tempo não voa, a gente é que arranja mais coisa do que a gente tem capacidade de fazer e chega no final do dia a gente dá uma desculpa. Ele me dizia isso todas as vezes que queria puxar a orelha da gente e dizia que a gente estava enrolando ele, dizendo que o dia voou, o dia não voa, a gente arranja mais coisa. Então você tem aqui uma gama imensa de coisa para fazer, e eu queria inclusive ir na linha não da provocação, mas de tentar discutir de que forma a gente pode contribuir isso. Eu gostaria de que o Ministério pudesse pegar o mesmo eixo que o Ministério propõe, essa área de pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura, a própria área de fomento e a questão central, que é a questão de recursos humanos. Isso dá para a gente ver, inclusive, nos próprios dados que aqui o Ministério apresenta. Eu falei aqui dessa nossa luta, eu talvez tenha sido um dos deputados que mais frequentou o Ministério de Ciência e Tecnologia no tempo de mandato. Cheguei na Câmara e participei exclusivamente de uma única comissão ao longo de todo o meu mandato. Tive a oportunidade que com o PCdoB, PSB, PFL, enfim, todo mundo na comissão, nós trabalhamos a comissão como sendo uma verdadeira parceria e uma área de suporte para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Transformamos uma comissão que era de comunicação exclusivamente para a radiodifusão na comissão de centro de debates sobre essa questão de ciência e tecnologia. E aqui dá para a gente ver, eu quero pegar esses três eixos para fazer algumas cobranças aqui. Se a gente olhar, Aloysio, nitidamente nós vamos ver o que é que eu tenho do ponto de vista de apoio a núcleos de excelência, se a gente pegar de 1996 a 2001 e o comparativo com 2008 e 2010. A gente cresce uma vez e meia. Se olharmos o que aconteceu com o geral, no investimento, dados aqui apresentados, inclusive pelo próprio Ministério, o que vai, de certa forma, um apoio à pesquisa em todas as áreas do conhecimento, a gente cresce 7 vezes. É fundamental. Mas aí eu quero ir ao encontro do que você mesmo colocou nessa audiência aqui. Eu preciso estabelecer bases locais. Essa questão de política de inovação, parques tecnológicos, Secretaria de Ciência e Tecnologias, instaladas em cada canto. Então, como aproveitar essa oportunidade? E aí eu vou na linha ainda dos três pontos: pesquisa e infraestrutura, fomento e pessoal. Como é que a gente aproveita essas oportunidades? E aí vem a primeira provocação aí. Eu não sei como é que o Ministério interagiu, por exemplo, com a Fazenda. As projeções da nossa turma aí da Fazenda dão conta de que, Fazenda e Banco Central, de que até 2014 o nossa dívida PIB vai estar mais ou menos com a relação de 35,2%. Quem sai de 40% chegará a 35,2%, que é a projeção. Tá? Tem um compromisso, e essa é a primeira coisa, tem um compromisso dessa nossa, do nosso governo em aproveitar essa queda e estabelecer de forma, eu diria, condicionada a aplicação desses recursos nessa base científica e tecnológica? Tá? Outro aspecto disso, do que você se referiu, acho que é importante a gente fazer a discussão da política industrial. Mas, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia foi chamado para esse debate do trem-bala? Será que a gente não perdeu o trem na medida que a gente vai fazer um investimento daquela magnitude e nós não poderíamos aproveitar essa base industrial, essa linha de mobilidade e aproveitar isso para a gente desenvolver e ir ao encontro das nossas carências e ao mesmo tempo das nossas potencialidades? O setor automotivo, você citou aqui a MP que nós aprovamos a 512, eu fiz questão inclusive de afirmar isso na tribuna e procurei a FOR que está na Bahia. Isso é inaceitável que a FOR esteja na Bahia até hoje e não tenha sequer sinalizado com a ida para o parque tecnológico. E no dia que nós aprovamos a 512 aqui, eu disse, não dá. Nós estamos ampliando a capacidade de incentivo. E aí, o que é que a indústria automotiva deixa? O incentivo é só para maquiladoras ou nós temos que aproveitar essa linha de incentivos? Aí eu estou falando do setor automotivo, mas isso vale para a área de TI, isso vale para os tablets, isso vale para os smartphones. Nós fizemos a grande proeza de Manaus e concordo contigo. Mas aproveitamos pouco do ponto de vista de desenvolvimento e pesquisa o que aqueles setores, inclusive, produziram em Manaus. De que forma isso foi trabalhado, como é que isso foi, eu diria até, utilizado para a gente pressionar. E aí numa linguagem bem direta, Luiz, eu acho que a gente tem que fazer carga nesse pessoal, condicionar. Tá? Eu me lembro que o debate da TV digital, e aí você se recorda muito bem disso, eu fui um dos que me opus ao debate com a questão do padrão japonês. E depois veio a história da fábrica de semicondutores. A nossa presidenta era ministra da Casa Civil no desfecho desse processo. Depois, eu, inclusive, saí pela América Latina defendendo o padrão japonês aqui. Até Hélio Costa brincava comigo, disse, não, deixa Pinheiro defender, como ele era contra, é bom que ele tente. Eu fui buscar parceiros para dar escala a um projeto que nós tínhamos aqui. Não tinha mais jeito. Aí, daquele resultado, nós adotamos um padrão, tivemos oportunidade, e aquelas contrapartidas, a contrapartida e a possibilidade de atração de indústria naquela área, isso foi para o espaço. Perdemos completamente essa oportunidade, tá? Por conta exatamente dessa capacidade nossa de vincular, que aí fico animado quando você coloca aí essa questão da China. Eu, a primeira vez que estive nas empresas chinesas de telecomunicações, eu tomei susto. A gente está acostumado aqui em falar em 200 milhões de celulares no Brasil, a China Mobile deve ter quase o triplo disso de assinantes. Consequentemente, você cria uma base de escala, que vale, e aí eu quero caminhar para a ponta que você tocou também, para o fato da gente botar carga nessa área, da área de energia. O que é que nós estamos fazendo do ponto de vista para o aproveitamento de pesquisa e colar em programas as chamadas fontes alternativas? Um programa de luz para todos nós poderíamos fazer com solar, para a gente ganhar escala, fazer com eólica. Nós assumimos um desafio na Bahia até 2014 da instalação de 34 parques eólicos, com a capacidade de geração de quase 1.000 megawatts. Mas e aí? Nós estamos fazendo a pressão nas empresas, estão indo para lá, para elas ingressarem no parque tecnológico? Como é que a gente cola esse programa de eólica com o nosso programa de luz para todos para ganhar escala? Para a gente, inclusive, ter a oportunidade de usar na estrutura de Estado, como você coloca muito bem, ele é o maior incentivador. E isso vale aí também, agora, para eu ir fechando, para essa questão do Plano Nacional de Banda Larga. Quer dizer, não basta só a gente permitir que seja a questão da ponta, a instalação da infraestrutura de rede, tá? Nessa questão de banda larga. Porque senão nós vamos continuar fazendo inclusão, Aloysio, na linha de infocentros que se instalam, depois viram centros de canibalização, porque desmonta de um, desmonta de outro. Como é que vincula isso com a estrutura, com a educação, com a saúde, com a pesquisa?